Seja bem-vindo ao podcast Nossa História, Nossa Memória, realizado com incentivo do Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco. Vem cá, você gosta de história? Sim? Então esse episódio foi feito para você. Hoje a gente mergulha na história do município de Paudalho, na zona da Mata Norte de Pernambuco. A gente já esteve aqui em alguns episódios dessa temporada. Eu sou a jornalista Josi Marinho, mulher negra, produtora cultural e realizadora desse projeto.
E eu sou Cris Xavier, mulher negra e produtora cultural. Este podcast conta com recursos de audiodescrição, importantes para contar histórias para pessoas com deficiência. Esse som indica que você vai ouvir a minha voz descrevendo algo importante do nosso episódio.
A gente mergulha na história do município de Paudalho, mas hoje quem nos guia é alguém especializado nessa cidade. Ele é arquiteto e urbanista e também superintendente de proteção ao patrimônio cultural e histórico de Paudalho. Estamos falando do professor Eduardo da Silva Freitas.
Eduardo Silva Freitas é arquiteto urbanista com atuação em educação patrimonial e conservação urbana integrada. É administrador de empresas e professor de letras português. Além disso, é zelador da Igreja do Rosário dos Homens Pretos de Paudalho. Já atuou como secretário de Cultura de Paudalho e também já trabalhou na Secretaria de Turismo de Pernambuco. Atualmente é superintendente de proteção ao patrimônio cultural e histórico de Paudalho. Vamos abrir espaço nessa descrição para que o próprio Eduardo acrescente algumas características aqui.
Sou arquiteto, sou um apaixonado pelo patrimônio cultural. Minha vivência toda, desde a infância, foi dentro, principalmente dos templos católicos aqui de Paudalho, de uma forma que eu tinha uma familiaridade com os santos, de chamar, tipo, a Nossa Senhora da Soledade, que era em tamanho natural, eu chamava Mamãe Grandona, né? A Nossa Senhora da Conceição, eu chamava Nossa Senhorinha. Então, tinha essa familiaridade de estar dentro do patrimônio. E com o tempo eu percebi que para que eu pudesse ajudar na preservação, na conservação dessas tradições, eu fazendo o curso de arquitetura, eu ia poder dialogar melhor com a sociedade para ajudar tecnicamente nessas questões. Eu estou vestido com uma blusa preta estampada com cor de rosa e verde, destacando, né, essa multiculturalidade da Zona da Mata, né? Principalmente o nosso amado maracatu.
Eduardo, vamos começar explicando um pouco a história de Paudalho. Por que esse nome?
A história de Paudalho, os primeiros registros que a gente tem da história de Paudalho são da extração do pau-brasil aqui nas terras de Paudalho. Eles extraíam essa madeira e elas seguiam de balsa pelo rio Capibaribe, que era navegável, porque o nível da água era mais alto, e ia até a várzea. E da várzea eles seguiam para o porto do Recife. Isso no século XVI. Aí depois, 1591, a gente já tem um registro em Pereira da Costa, nos Anais Pernambucanos, da chegada dos franciscanos aqui em Paudalho para a fundação de um aldeamento num local chamado Miritibá, que hoje é o distrito de Xã do Conselho. E lá ele cita que tinham duas etnias de povos originários, que eram os potiguaras e os tabajaras.
Achei interessante a questão do pau-brasil. Então, por que Paudalho foi uma terra tão frutífera para o pau-brasil?
Eu acredito que o que contribuiu para essa questão, primeiro, foi a abundância de água. Eu costumo dizer que Paudalho é uma cidade anfíbia, porque ela é cortada pelo rio Capibaribe, mas ela tem duas grandes bacias em seu território, que é o rio Cursaí, onde tem a barragem do Orá, e o rio Goitá, onde tem a barragem do Goitá. Então, são duas grandes. E quando a gente visualiza o mapa de Paudalho, a gente vê muitos traços azuis, né, de águas. E perto dos traços azuis a gente vê a instalação de engenhos. Então, essa a perenidade dos rios, a abundância de águas e o solo, o massapê, então contribuiu para essa prosperidade com a monocultura da cana, né? E uma outra questão era que a gente era vizinho ao Recife. Não existia Camaragibe, metade de São Lourenço era Pau-d'Alho, então Pau-d'Alho fazia limites com o que hoje é chamado de Avenida Caxangá. Tanto é que essa estrada era chamada Estrada de Pau-d'Alho, estrada que levava a Pau-d'Alho.
A Avenida Caxangá hoje corta vários bairros do Recife e liga a zona oeste da capital ao município de Camaragibe. Os mais bairristas e megalomaníacos costumam dizer que é a maior avenida em linha reta da América Latina.
Outra característica importante de Pau-d'Alho é a fé. A religiosidade sempre esteve presente na história do município.
Então, 1591 chegam os franciscanos, depois chegam os jesuítas. Aí a gente tem, durante a invasão holandesa, registros que os religiosos de Olinda e Recife se refugiaram aqui durante a invasão. Então, o Engenho São Bernardo de Pau-d'Alho era de propriedade dos beneditinos, então eles vêm para a propriedade rural deles aqui se refugiar. Os franciscanos para o Mosteirinho de São Francisco, perto de São Severino do Ramos. E os capuchinhos e diocesanos vêm para Desterro, porque Desterro era a primeira sede da paróquia de Pau-d'Alho e a gente ficava querendo entender por que Desterro, na zona rural, em Pau-d'Alho, era tão importante do ponto de vista de ser a primeira sede. Então é quando a gente descobre que aquelas terras da área de Desterro pertenciam a André Vidal de Negreiros, que colocou o pai Francisco Vidal para cuidar dessas terras. E lá na sacristia de Desterro tem um túmulo de Francisco Vidal, que possivelmente é o pai de André Vidal.
São várias ordens religiosas que passaram aqui e deixaram marcas. Uma delas é a construção de igrejas. Impossível não admirar a arquitetura delas.
Bom, a arquitetura, as implantações aqui coloniais, elas seguem um modelo português, né? A igreja sempre voltada para o oeste, porque não existia energia elétrica. E o barroco ele pensava em todo um espetáculo cênico de sombra e luz, né, da luminosidade, dos efeitos que eram causados pela abertura, né, e fechamentos. Então, sempre voltado para o oeste, para quando eles estivessem rezando o Ângelus, que era a hora da Ave Maria, o sol está penetrando dentro da igreja e criando esse espetáculo cênico.
Mas aí tem uma observação importante. As igrejas foram construídas voltadas para o oeste. Isso há muitos anos. Mas a gente sabe que muita coisa mudou, inclusive o mapa da cidade. Hoje, se observar direitinho, essas igrejas estão todas de costas para a entrada da cidade.
O povo costuma dizer hoje aqui em Pau-d'Alho, mas por que as igrejas foram todas construídas de costa para a entrada da cidade, mas a entrada da cidade não era essa atual, ela era do outro lado, então todos olhavam quando foi criado, né, a lógica que o acesso todinho aqui da zona da mata do Agreste para o Recife era pela ponte do Itaíba, em Pau-d'Alho, né? Não existia essa outra rodovia de carro. Então, todo esse trânsito era por dentro de Pau-d'Alho.
Ao longo dos anos, o que mudou na paisagem da cidade?
A gente tinha o sítio histórico de Pau-d'Alho entre a Ponte de Itaíba e a Igreja do Rosário, um desenho de implantação portuguesa, né? Com as ruas tortuosas, estreitas, os becos, né? Que já é uma característica que Portugal adquire do período medieval e que traz também para suas colônias. Então, a gente tem muitos becos também aqui em Pau-d'Alho que mostra todo esse desenho de um traçado português colonial. Mas, infelizmente, principalmente com a duplicação da BR, A duplicação da BR não respeitou os traçados, né, históricos, os caminhos históricos de Pau-d'Alho. Então você adentrava a cidade de Pau-d'Alho visualizando as torres das igrejas. Então hoje você está entrando como se fosse por trás, né? Porque ela ficou sem entrada, Pau-d'Alho. Só foi pensado nos veículos, não foi pensado nas pessoas, esse traçado. Não precisava de escavar aqui o município, bastava fazer como Carpina fez, viadutos, então a BR passando em cima, normal, e o fluxo da cidade por baixo do viaduto, né, sua vida normal. Isso reflete também na evasão escolar, porque uma criança que mora de um lado da BR, como em Guadalajara, para estudar do outro lado, ela pensa 10 vezes se vai passar por essa passarela ou se vai se arriscar atravessando. Aumentou o número também de ocorrências de vários acidentes, né, com óbito aqui. Então foi muito negativo essa duplicação nesse ponto de vista. Ainda sobre a duplicação, o desequilíbrio ambiental foi enorme, né? A gente tem uma pesquisa que aponta que pelo menos 32 pés centenários de Guabiraba, isso reflete já na produção do doce Guabiraba de Pau-d'Alho, foram derrubados com a duplicação. E muita vegetação foi, aquelas jaqueiras centenárias foram derrubadas nesse período e que provocou um desequilíbrio ambiental. A cidade ficou invadida por moscas, né, por insetos. Então, foi um período assim, de desequilíbrio mesmo. E até isso levou um tempo, assim, alguns meses, até se equilibrar novamente, sabe? Mas no momento desequilibrou, inclusive, animais peçonhentos que eram dessas áreas que começaram a invadir também a área urbana da cidade.
Hoje, Pau-d'Alho é praticamente cortada pela BR-408. O município é a porta de entrada para a zona da Mata Norte de Pernambuco. Apesar de tanta alteração, a nova BR trouxe impactos positivos?
Ela foi importante do ponto de vista desse elo, mas ao mesmo tempo, que é o que aconteceu com Vitória e alguns municípios, que essa passagem saiu de dentro dos municípios e passou a ser por fora do município, porque todo esse fluxo daqui da Zona da Mata, do Agreste, passava por dentro de Pau-d'Alho. Então, Pau-d'Alho tinha um comércio aquecido, porque o ônibus parava, então você ia comprar na padaria, ia no mercadinho, ia na loja, entendeu? Então, a gente tinha outra realidade econômica no município, quando o fluxo ele era por dentro da cidade. A partir do momento que ele passou por fora, então isso declinou muito economicamente o município.
Esse novo desenho mexeu com a vida de muita gente.
Transformou e eu acredito que arruinou também muita gente, né? Porque imagine você ter já aquele sua demanda, né? Aquele fluxo intenso de pessoas aquecendo ali, comprando, e de repente não tem mais, né? E que com esse novo desenho também veio piorar ainda mais, porque você passa direto, você, né? Você passa direto, você não tem mais chance de... São poucos as entradas para o município, são poucos. Desconectou, refletiu naquele comércio que tinha da castanha, né? Aqui do doce que ficava aqui no entorno da BR, doce Guabiraba, refletiu muito.
Que outras curiosidades você consegue lembrar da história da cidade?
O primeiro é essa questão dos povos originários, porque Pereira da Costa ele cita que é daqui de Pau-d'Alho que o índio Poti, que é Felipe Camarão, ele parte daqui para a expulsão dos holandeses, né? Isso é um fato. Um outro fato que é aqui em Pau-d'Alho, na Revolução de 1817, está lá no Instituto Histórico e Geográfico de Pernambuco o canhão que foi encontrado na frente do pátio da Matriz, daqui do Divino Espírito Santo. Quando foi escavar para fazer o calçamento, foi encontrado esse canhão que está de posse do Instituto Histórico. Então, da participação de Pau-d'Alho nessa revolução, né, desde o início. Um outro fato que é pouco falado, mas que começa em Paudalho, que é a Guerra dos Maribondos. Teve um período que o imperador decreta que a partir daquela data todos os nascidos na colônia tinham que ter o registro de nascimento e todos os falecidos tinham que ter a certidão de óbito. E a população ficou pensando que isso era para uma forma de escravizar ou de obrigar para ir para o serviço militar, para as guerras, de forma obrigatória. E foi uma guerra de abelhas, foi se espalhando essa notícia e uma grande revolta. As autoridades, na época, elas se retiram daqui, fica apenas o padre. O padre vai na arquidiocese pedir ajuda e eles mandam um missionário capuchinho para aqui, para Paudalho, o Frei Caetano de Messina, que vem apaziguar os ânimos e aos poucos foi contando que não era bem assim o que estava acontecendo. Mas essa revolta ela toma aqui as cidades vizinhas e ela segue pelo Nordeste. Lá na Paraíba é chamado Ronco das Abelhas e ela segue para o Rio Grande do Norte e vai até Minas, essa revolta. 1852.
Eita, então essa foi a primeira fake news que chegou por aqui?
Isso.
Eduardo, tem uma coisa muito importante aqui em Paudalho, que é a mobilidade. O município ainda preserva a estação ferroviária, que fica na Praça Santa Teresa. Em outra temporada do podcast Nossa História, Nossa Memória, dedicamos um episódio só para a história dessa estação. Encontros, desencontros, pessoas que trabalharam aqui e outras que só observavam o trem passar. Qual a história dessa estação?
Da questão ferroviária, a proximidade de Recife e também a riqueza, o poder econômico da região. A gente tinha mais de 60 engenhos, então eram mais de uma produção muito grande de açúcar e era necessário escoar essa produção. Aí você vê a importância. A gente tinha a estação em Piracirica, Paudalho, a gente tinha a de Mussurepe, que era um grande engenho, que na época da construção ainda pertenciam aos beneditinos. Só em 1909, por aí, é que eles vendem para a família do ex-governador Herculano Bandeira. A estação no Engenho Ramos, então a visão de ter uma estação já com esse olhar turístico também, né, de trazer os romeiros para São Severino do Ramos. E a estação central de Paudalho. Então era... E você vê que é o primeiro tronco ferroviário Recife para o interior aqui, foi para Paudalho e depois de Paudalho para Limoeiro. Eles tinham esse olhar, né, de ver que era preciso, por conta da a questão econômica, quem atraiu o investimento, né, da ferrovia.
Podemos dizer que era o maior instrumento de modernidade da época?
Sim, facilitava, né, o fluxo de tudo, tanto econômico, mas também das pessoas. Tanto é que o Clube Lenhadores, ele é fundado com a vinda de alguns trabalhadores que estavam vindo do Recife de trem, e aí no meio do caminho eles comentando o que viram no Recife, e aí quando chegam em Paudalho eles decidem fundar um clube carnavalesco. Mas foi o trem quem fez essa conexão.
O trem foi a porta de entrada para o desenvolvimento?
A facilidade da chegada de produtos, que era tudo muito difícil, só através dos navios, né? E que a gente pôde ter mais acesso, como os tecidos, né, que tudo tinha que ser os importados. Então foi facilitando mais e barateando também, através do trem, a chegada desses produtos.
Paudalho está na Rota da Fé. Romeiros de todo o Brasil visitam o município e participam da Romaria de São Severino dos Ramos. Inclusive, a Romaria é patrimônio cultural, religioso e material de Paudalho. É uma marca forte. Como a cidade se consolidou como reduto religioso?
Olha, São Severino, eu tenho minhas dúvidas assim. Tem uma pesquisa que mostra que no mesmo período que chegou São Severino, chegou Santo Urbano lá na Basílica da Penha, em Recife. Então, possivelmente, esses dois santos, que são santos deitados, martirizados, devem ter vindo juntos no mesmo navio. E também a gente acha que o filho dos proprietários do engenho, ele foi estudar em Roma, porque não existia faculdade de teologia e filosofia aqui no Brasil, que o sonho dele era ser padre. Então os pais financiam essa ida deles para estudar na Itália, e quando ele volta, ele traz de presente para os pais essa imagem de São Severino do Ramos. Então, tenha dúvida, possivelmente esse filho, ele era capuchinho, deve ter vindo junto com esse outro capuchinho que trouxe para o Santo Urbano, para a Basílica da Penha. Entendeu? E também tem relatos dos proprietários daqui de São Severino dado exílio para alguns capuchinhos que tinham sido expulsos pela capitania de Pernambuco e que foram escondidos aqui em São Severino do Ramos.
A igreja de São Severino dos Ramos fica no Engenho Bernardo, em Paudalho. O local fica perto das ruínas do Mosteirinho de São Francisco.
A de São Severino, ela era uma capelinha pequena. E imagina uma capelinha pequena e ter um santo exposto no caixão, porque ele veio num caixão de zinco, numa capelinha. Então era como se tivesse sempre um homem, né, num caixão lá aberto. Então eu acho que a curiosidade também de ver isso, há relatos que as pessoas levavam agulha para perfurar, que era um santo em tamanho natural, deitado num caixão. Então, tinha muita curiosidade de se era um corpo. E aí eles tiveram que construir. Foi aumentando, se alastrando essa notícia, e aumentou de uma forma que não cabia mais na capelinha. Então, eles ampliam e fazem uma grande ampliação na igreja. 1919, eles ampliam essa igreja e fazem um altar para que evitar o dano, né, à imagem das perfurações que eram feitas.
A imagem de São Severino dos Ramos chegou em Paudalho entre os anos de 1850 e 1870. O santo está deitado numa espécie de caixão de vidro. Ele usa trajes de soldado romano nas cores azul e vermelho. A mão esquerda repousa sobre o peito. Pouco se sabe sobre a origem dele. São Severino dos Ramos seria um dos quatro mártires coroados, que, segundo a tradição cristã, foram mortos porque recusaram fazer sacrifícios a deuses pagãos.
Ela é uma igreja eclética, com algumas características góticas. Tem duas torres altas, tem umas imagens na fachada. O piso é de ladrilho hidráulico e tem uns altares de estuque, né? Aí o altar dele, ele fica na lateral, porque a igreja é de Nossa Senhora da Luz, a imagem central. E ele fica no altar lateral. E o povo leva aquelas fitinhas e vai amarrando numa corrente que tem, e vão entrando e colocam os ex-votos, que são uma forma de agradecer a graça que eles recebem. Então, se eles tinham um problema no braço, então eles depositam um braço de gesso ou de cera ou de madeira ali. Se for um problema na cabeça, então eles colocam, deposita o ex-voto de acordo com o que foi. Se era para conquistar uma casa, então leva uma casinha, sabe? Ou leva a própria foto da pessoa, ou a própria pessoa vestida com uma túnica e vai descalço e entra ajoelhado até. Então são esses tipos de testemunho que a gente vê lá. É a fé do povo. É muito forte você presenciar a chegada de pessoas simples e de pessoas de condições e narrar, assim, a experiência de fé que eles têm, sabe? Os milagres que eles relatam que conquistaram através da intervenção do santo. Que a pessoa estava condenada pela medicina e com câncer incurável e que não tinha cirurgia que resolvesse e que eles pedem a intervenção e vêm aí agradecer. E que os médicos ficam se perguntando, não encontro mais o tumor, né, que estava no... São grandes relatos, assim.
Você lembra de alguma história de devoção a São Severino dos Ramos?
Tem um relato de uma senhora de 92 anos, ela é de João Pessoa, uma pessoa de classe média alta, que há 70 anos vem a São Severino dos Ramos. O filho dela é professor da Universidade Federal, e tem uma filha que é juíza. E eles têm essa tradição de vir todos os anos. Só não vieram nos 2 anos da pandemia. Mas fora isso, são 70 anos que desde o noivado dela que ela vinha. E ela estava vindo pela primeira vez sem o marido, que ele tinha falecido. Não é? Mas entraram ajoelhados da porta da igreja até o altar, sabe? É assim, aquela fé, sabe? Aquela devoção que eles transmitem.
Ainda falando dessa devoção, os moradores locais também são devotos? São ligados à religião?
Ela perpassa o município, né? Toda a região Nordeste tem essa ligação, mas também presenciei, estando lá na igreja, chegou um senhor de 85 anos, ele de Goiás, e veio exclusivamente assistir a missa em São Severino e pagar uma promessa. Veja, porque perpassa.
Religião, estação ferroviária, pau-brasil e também a cana-de-açúcar. Tudo isso colaborou para o crescimento de Pau-d'Alho?
Aquilo que eu lhe falei, o clima, a perenidade dos rios, o solo, né? Tudo isso contribuiu para esse crescimento econômico aqui, né? Da monocultura da cana-de-açúcar. E a proximidade com o Recife, mas também a questão da influência política, como as terras de desterro que pertenciam a André Vidal de Negreiros, né? E esses donos de engenhos, todos com suas influências políticas também.
Eduardo, você consegue lembrar alguns atores políticos que tiveram participação importante aqui?
Senador Pinheiro Ramos, né? Aqui, mas a gente tem os familiares de ex-senador e governador Herculano Bandeira, que ele era de Nazaré, mas depois fixam a residência aqui no Engenho Mussurepe. A gente tem a família Petribô também, que tinha os laços aqui com Pau-d'Alho, tanto é que aqui tem uma escola, João Cavalcante Petribô, era território de Pau-d'Alho antes de Lagoa de Itaenga se emancipar, né? É bem lembrado que a família proprietária do Engenho Ramos, eles tinham o parentesco de grandes escritores, né? Que se tornaram grandes escritores, como Gilberto Freire, João Cabral de Melo Neto e Mauro Mota. Então, todos eles com ligações no Ramos. E o próprio Gilberto Freire, ele cita nos seus relatos que o que inspirou a ele escrever Casa Grande Senzala foi exatamente a vinda dele aqui, as vindas dele para o Engenho Ramos, né? Mauro Mota também tem alguns relatos da vinda dele para o Engenho Ramos. E João Cabral também, né, que ele começa já fazendo na poesia de Morte, Vida e Severina com o Severino Santo de Romaria, que é exatamente do engenho dos parentes dele.
Professor Eduardo, essa primeira parte foi fundamental para conhecer a história da cidade e entender os costumes daqui. Mas agora eu queria saber um pouquinho sobre cultura.
Da cultura de Pau-d'Alho, a gente tem, era muito forte os fandangos, e através dos fandangos é que surgem os clubes carnavalescos. Era forte o cavalo marinho, o mamulengo aqui, né? Era forte esses movimentos todos. Essas festas de rua, tanto o pastoril profano como o pastoril religioso. Então, as igrejas, elas tinham, né, as pessoas que faziam o pastoril religioso. Depois o surgimento dos maracatus. Os redutos negros daqui, como o bairro que é chamado de Loca, que eu acho que era um termo preconceituoso da época para dizer que era onde se aglomerava mais os negros daqui da área. Então surgem as primeiras escolas de samba de Pau-d'Alho também, como a Ritmo do Samba e a Gigante do Samba. Mais um fato também para corroborar que era um bairro de aglomeração negra. E muito forte também os caboclinhos, né, aqui, que eram o urubá, mas tinha o canidé também. Era muito forte, que são os traços dos povos originários aqui da região.
Agora uma curiosidade. Soube, inclusive, que Pau-d'Alho comemorava o aniversário da cidade na data errada. É isso?
A delimitação no período colonial de Pau-d'Alho foi em 1812. É um alvará régio de 1812. Antes, Pau-d'Alho comemorava erroneamente a data de 4 de fevereiro de 1878. E quando eu fui pesquisar, a gente identificou que em 1878 foi apenas um título honorífico que não mudava em nada a situação política-administrativa do município. E aí a gente precisou avançar na pesquisa e a gente chega a esse alvará que, de fato, no período colonial, uma localidade, para ter a sua autonomia definida, ela tinha que ter já a independência eclesiástica, ser matriz já instalada, paróquia. A gente tinha que ter o Pelourinho implantado, a Casa de Câmara e Cadeia implantado, delimitado o território, que era o termo que eles chamavam. E aí, quando a gente vai confrontar esses dados, a gente vê que, em 1812, Paudalho já tinha conquistado todos esses itens, né? E que adquire a sua autonomia a partir daí, de 1812. E o que a gente percebe é que 1878 era o final do Império, o Imperador já desgastado, então ele começa a dar títulos honoríficos para os municípios, e Paudalho, sendo um grande produtor de açúcar, ganha esse título também. A essa pesquisa da mudança da data de Paudalho de 4 de fevereiro para 27 de julho fez com que Limoeiro também mudasse sua data, né? Então Limoeiro comemorava uma data errada também. E esse alvará, ele é referente a Paudalho, Cabo de Santo Agostinho, Limoeiro e Vitória. Vitória ainda segue uma data referente à Batalha dos Guararapes, algo assim, mas Limoeiro mudou. E o Cabo celebra essa data também e uma outra, celebra duas datas, mas celebra o 27 também de julho.
Ainda na esfera das curiosidades, aqui tem um doce muito típico, o doce da guabiraba.
É uma tradição de família, foi um homem, assim, aqui tem esse fato, não foi uma mulher que criou o doce, foi um homem. E depois as filhas dele que foram dando continuidade, né, a essa criação desse doce. E hoje a gente tem algumas famílias, uma família de Dona Xoxa, que já faleceu, mas as filhas continuam produzindo doce. Temos a família do ex-vereador Joquinha, que a irmã Cristina, a irmã dele, continua produzindo. A gente tem a família de Socorro Assis, que a filha dela, Isabel, continua produzindo doce. Temos uma outra doceira, que é Lúcia, também, que mora no centro, que também produz esse doce.
Agora fiquei curiosa. Como é esse doce? É um doce de corte, né?
Ele é cítrico, é bem exótico, né? A guabiraba é uma frutinha que parece uma goiabinha pequena, uma araçazinha, sendo que ela é mais pastosa do que a araçá. Em compotas. É doce de corte. E é uma originalidade mesmo daqui, de Paudalho. A gente desconhece algum outro local que faça o doce de guabiraba.
Paudalho possui um cine-teatro municipal, Marco Camarote. Ele passou anos fechado. Como a cidade lida com as questões de cinema, teatro, música?
O teatro, ele está sendo, que é cine-teatro, ele está sendo concluído, né? Todo o processo de reforma do teatro passou muitos anos fechado. Olha, no passado a questão teatral era muito forte, tanto é que a primeira montagem do Alta Compadecida, que foi dirigida por Marco Camarote, que é de Paudalho, ele teve na plateia o próprio autor do Alta Compadecida, né? Ariano Suassuna, ele veio assistir a estreia do Alta Compadecida em Paudalho. Então Paudalho tinha 3 teatros no passado. A gente tinha o Cine Teatro Santa Teresa, que é esse que está sendo restaurado. Tinha o Teatro Paroquial, que era ao lado da Igreja Matriz. E tinha o teatro na usina Mussurepe, que a família tinha esse olhar de investimento cultural também. Então, na zona rural, a gente tinha um teatro, né? E vinham companhias que eles contratavam para se apresentarem na zona rural. Então, para ver que era efervescente.
Na música, as bandas marciais são fortes por aqui.
Muito forte, muito forte. A gente está diante aqui de Paulo Cristóvão, que é diretor do EREM, Confederação do Equador, e que tem uma das bandas mais premiadas do estado, banda marcial, né? Foi a primeira que aqui em Paudalho que começou a participar dos concursos de bandas marciais e que foi despertando nas demais escolas esse interesse, e hoje a gente tem grandes bandas Além do EREM Confederação do Equador, a gente tem a banda Filarmônica 22 de novembro, né, que é a terceira banda mais antiga da América Latina. São as duas de Goiânia, depois é Paudalho. A gente tem as escolas municipais e as outras escolas estaduais têm muitas bandas marciais na cidade. E isso mostra do quanto foi importante. A banda 22 de novembro, ela foi esse elo para criar a mão de obra do carnaval, a mão de obra cultural, né? Então, a pessoa aprendia a tocar um instrumento e depois ele tinha esse retorno, né? Sendo contratado para as orquestras de frevo, né? E hoje, o Confederação do Equador, ele é escola de música. Então, ele trabalha com os próprios alunos, com escola de música também. A gente tem a JBL em Guadalajara também, que já começou a ganhar prêmios também, a se destacar, que é escola de música também, sabe? Então, a gente tem algumas escolas de música e que vai profissionalizando, né?
Professor, a gente não podia encerrar essa conversa sem falar um pouco do teu trabalho e da importância dele. Fala um pouco das tuas pesquisas e das mudanças que você consegue promover.
Como eu te falei, né, a minha última pesquisa foi sobre a oralidade do latim na religiosidade popular de Paudalho. Mas assim, as pesquisas que mais se destacaram das que eu realizei foi a mudança de data do município. Eu me deparei quando eu assumi a Secretaria de Cultura que o município vivia muito do achismo, do eu acho que é isso, eu acho aquilo. Então, quando a gente foi buscar as fontes primárias, a gente começou a desvendar alguns fatos, tipo, todas as bandeiras de Paudalho eram confeccionadas de forma errada, porque a lei que criou a bandeira de Paudalho diz que o tronco da árvore é amarelo-ouro, representando a riqueza da terra, tal, tudinho. Todas as bandeiras eram confeccionadas com o tronco marrom. O hábito da gente de pintar uma árvore com o tronco marrom levou à reprodução errada das bandeiras. E quando eu fui para a fonte primária, que encontrei a lei de criação da bandeira, então a gente pediu a correção de todas as bandeiras, mandamos confeccionar novas bandeiras e doamos para as escolas, né? Então, a partir daí, eu vi o quanto era necessário se debruçar na pesquisa, principalmente sobre a história da cidade, e é quando a gente chega ao imbróglio das datas, 4 de fevereiro e 27 de julho. E aí, para comemorar os 200 anos da cidade, na época, o prefeito se embasa na pesquisa que a gente realizou para fazer a mudança da data.
Como você se sente no papel de guardar, preservar e documentar as memórias de Paudalho?
O primeiro sentimento é de gratidão, porque a maior alegria de um pesquisador é ele poder dar esse feedback assim, para a sociedade, né? E quando eu visitava o seu Severino Soares, que era o escritor do livro Paudalho Terra de Engenhos, ele faleceu com 99 anos. E aí eu pesquisando, fui fazer uma pesquisa com ele, eu com 12 anos. Naquele momento eu senti que era isso que eu queria também. Eu disse, quando eu crescer, eu quero ser como esse senhor faz. E aí nos tornamos amigos. A vida foi me levando para as pesquisas, para esse tipo de trabalho. E eu me sinto muito grato de ter conquistado, né, algumas pesquisas que mudaram, de certa forma, e que ajustaram alguns erros que a cidade vivia erradamente. Eu me sinto muito grato.
Fiquei encantada com tantas histórias contadas nesse episódio. Aposto que, assim como eu, muita gente não sabia dessas curiosidades sobre a cidade. Arrisco dizer que muitos moradores de Paudalho nem fazem ideia dessas histórias. Então, professor Eduardo, muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento.
Quero agradecer a você a referência de ter nos convidado para participar desse podcast, parabenizar o trabalho de vocês, é muito importante. A gente tem que ir salvando, né, algumas coisas. Então, quando eu pensei a minha pesquisa da oralidade do latim, foi para salvar na academia, então tá lá. Então, esse tipo de trabalho de vocês também, então, através da oralidade, vocês estão salvando, né, essas histórias que são muitas. Eu contei 1% das histórias que poderiam ser contadas e que algumas vão se perdendo porque as fontes, elas vão desaparecendo, né? Principalmente as pessoas acima de 90 anos, a maioria a gente foi perdendo tudo e as fontes vão desaparecendo. Então é importantíssimo esse tipo de registro para a preservação da nossa identidade cultural.
E a gente também agradece a você que chegou até aqui. E é assim que termina mais um episódio da temporada especial do podcast Nossa História, Nossa Memória, sobre os patrimônios materiais e imateriais da Zona da Mata. Nesta temporada, o projeto conta com o apoio da Universidade de Pernambuco, Campus Mata Norte, do Ponto de Cultura Poço Comprido, Patrimônio Vivo e Ponto de Cultura Banda Curica, Patrimônio Vivo e Ponto de Cultura Banda Revoltosa, da Associação dos Maracatus de Baque Soldo de Pernambuco, que é Patrimônio Vivo e Ponto de Cultura. São parceiros ainda o Ponto de Cultura Bloco Rural Caravana Andaluza, a Associação dos Mamulengueiros e Artesões de Glória do Goitá, o Museu do Mamulengo de Glória do Goitá, Banda Musical Euterpina de Timbaúba, Patrimônio Vivo de Pernambuco. Lembra de passar nas nossas redes sociais, @podcastnossahistoria no Instagram. Já no Facebook, somos Podcast Nossa História, Nossa Memória. Estamos em todas as plataformas de áudio, com episódios novos e temporadas antigas. Todo nosso material se encontra no site nossahistorianossamemoria.blog.br. Na equipe deste podcast, João Paulo Rosa, com a trilha sonora, o jornalista Jetson Pontes, com o roteiro e montagem, a produtora cultural Crislaine Xavier, com a audiodescrição, Alisson Santos, com a gravação, videomaker Júlio Melo, designer Murilo Silva, web designer Saulo Ferreira, apresentação e produção da jornalista Josi Marinho. No nosso canal do YouTube, nossos episódios estão traduzidos em Libras, língua brasileira de sinais, pela tradutora Evelyn Xavier. Coordenação geral e reportagem do jornalista, documentarista e produtor cultural Salatiel Cícero. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!